Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros, nossa revista literária que traz para você a cada semana as novidades do mundo dos livros e do mercado editorial. Chega agora a sua edição de número 100. Como sempre, aqui você tem dicas de leitura, entrevistas e encerra o programa com poesia. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, Rui Castro, Plínio Martins Filho e a biblioteca Guita e José Mindlin e a poesia de Margarida Patriota. A crise econômica pela qual o Brasil passa desde 2016 teve reflexos diretos no mercado editorial, como nós sabemos. Um levantamento da OLX, que é a maior plataforma de compra e venda do Brasil, especializada em produtos usados, indicou um salto na categoria livros e revistas, o que indica uma mudança de hábito nos consumidores que parecem dispostos a adotar o reuso. O aumento foi de 77% nessa categoria em relação à média dos outros meses do ano. Certamente, isso foi impulsionado pelas listas de material escolar que precisam ser providenciadas nesse início de ano. Se desfazer de livros usados pode gerar uma renda extra. Comprar livros usados representa economia, mas há outros fatores envolvidos nesse crescimento, especialmente a necessidade de consumo consciente. Logicamente, isso significa um problema potencial para o mercado livreiro, porque os recursos aplicados no comércio de livros não são carreados para a renovação da própria cadeia produtiva. É significativo notar que as pessoas não estão deixando de ler, mesmo diante da falta de recursos financeiros. Cabe ao mercado editorial continuar criando formas de tornar atraente o consumo de livros. E por falar em livros atraentes, um dos maiores biógrafos brasileiros, Rui Castro, completou 72 anos essa semana. Jornalista, com passagens pelos principais veículos de imprensa do país, Rui, há mais de 20 anos, se dedica à escrita de biografias, com grande sucesso de público e crítica. Sempre baseados em extensa pesquisa, seus livros retratam personagens fundamentais da cultura e da vida brasileiras. O Anjo Pornográfico, Nelson Rodrigues, Outro Anjo, o das Pernas Tortas, Mané Garrincha, e a pequena notável Carmen Miranda são figuras que tiveram as vidas reviradas pelo trabalho de Rui Castro. São biografias tão completas que permitiram um novo olhar do país a respeito dessas figuras. O próprio termo anjo pornográfico, criado por Rui para definir a personalidade complexa do dramaturgo Nelson Rodrigues, acabou acompanhando tudo o que se fala do grande escritor. A partir das dificuldades que teve com as herdeiras de Garrincha, que impediram por muitos anos a circulação da biografia do jogador, Rui Castro acabou se tornando um ativista na defesa da liberdade de expressão. Rui Castro, mineiro de Caratinga, mas apaixonado pelo Rio, também dedicou parte importante da sua obra ao patrimônio histórico, cultural e natural da cidade maravilhosa. Carnaval no Fogo, Ela é Carioca, que é sobre a história da Bossa Nova, e Metrópole à Beira-Mar são leituras obrigatórias para quem quer saber mais sobre o Rio de Janeiro, suas mazelas e suas inúmeras belezas. Agora, fiquem com um pequeno trecho de um dos livros de Rui, O Leitor Apaixonado, que, como o nome diz, revela o seu amor pela palavra e pelos livros. Bem, aconteceu que em tempo hábil me tornei jornalista, e as palavras têm me sustentado até hoje. Em praticamente todos os veículos em que trabalhei, escrevi sobre livros. Conheci escritores que admirava: Borges, Gore Vidal, Eric Bentley, Nelson Rodrigues, Guimarães Rosa. Cobri bienais, feiras e lançamentos. E participei como penetra da vida literária de modo geral. Mas como já tinha feito com o cinema e com a música popular, sempre declinei dos convites a me tornar um resenhista ou crítico fixo de literatura. Nunca permiti que ler por obrigação, a valer 3 pontos, interferisse no prazer de ler por amor. Donde, de 1967 até hoje, nas 15 ou 16 redações por que passei, no Rio, em São Paulo e em Lisboa, consegui manter-me a uma distância segura dessa especialidade, escrevendo apenas sobre o que tinha vontade de escrever e ao meu jeito. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também é uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em qualquer tocador de podcast.
Entrevista.
Nesse programa de número 100, nada melhor do que uma entrevista que, no fundo, reflete a nossa paixão aqui pelos livros. Nossa produtora Ana Beatriz Santos conversou com Plínio Martins Filho, um dos responsáveis pela biblioteca Guita e José Mindley. Para quem não sabe, os dois foram grandes bibliófilos, amantes dos livros, responsáveis por reunir em décadas uma expressiva coleção de livros sobre o Brasil. O acervo incrível, a Brasiliana Mindley, foi doada para a Universidade de São Paulo. O nosso entrevistado, Plínio Martins Filho, é docente na Escola de Comunicações e Artes da USP, coordena a coleção Artes do Livro, da editora Atelier, e dirige a ComArte, editora laboratório do curso de editoração da USP. Ele participou da publicação de mais de 1.600 livros, 80 deles receberam o Prêmio Jabuti. Atualmente, ele é responsável pelo setor de publicações da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindley, da USP. Vamos ouvir.
Quem foram essas personalidades, né? A Guita e o José Mindley?
O José Mindley, em primeiro lugar, foi um grande empresário, mas ele se caracterizou muito mais pela paixão pelo livro, pela bibliofilia. Então, se tornou um dos maiores colecionadores, se não o maior colecionador de livros sobre o Brasil. Daí, essa biblioteca se chamar Brasiliana. Então, ele, desde os 13 anos, ele começa a colecionar e teve essa grandeza que alguns bibliófilos têm, no caso dele, de deixar isto para a universidade, e que é um tesouro realmente inestimável, que a universidade se orgulha muito de ter a posse, ou pelo menos a guarda desses livros, porque isso, a biblioteca, ela é mais uma guarda, que o livro é para ser visto, para ser usado, para ser lido. Então, é uma coisa para o público, né? Então, ela é um pouco esse catálogo feito principalmente de obras primeiras edições, quer dizer, que você vai encontrar todas as primeiras edições de todos os grandes escritores brasileiros, Machado de Assis, José de Alencar, todos, sem exceção, têm aqui as primeiras edições. Então, é uma biblioteca para pesquisador. E a dona Guita era a esposa dele, que era uma encadernadora, que era uma pessoa também que juntou sua paixão à do Mindley pelo livro. Então, é raro você ter casais que têm essa paixão pelo mesmo objeto. Então, foi uma coisa muito, uma pessoa muito importante na formação da biblioteca, exatamente por isso, porque ela também era uma apaixonada pelo livro.
E que tipo de atividades acontecem nesse espaço físico que tem na USP, né? Ele é dedicado apenas à biblioteca do José Mindley?
Não, a biblioteca, é bom a gente explicar, que é uma biblioteca de, como dizem assim, de raridades, das edições, elas não podem ser consultadas automaticamente, né? Porque elas ficam no espaço climatizado, com temperaturas e umidades controladas. Então, ela é mais uma biblioteca para pesquisador, ou seja, o pesquisador entra no site, ele percebe, ele olha o livro que ele quer que está digitalizado. Se ele quiser ter um contato físico, folhear este livro, ele entra em contato com a biblioteca e reserva esse livro, é mostrado para ele numa sala especial. Isto é a atividade principal, quer dizer, ela é uma fonte de pesquisa, né? Quer dizer, você tem um acervo aqui para ser utilizado para os pesquisadores. E, além disso, quer dizer, também nós temos aqui salas de leituras com terminais para internet, que é bem frequentada pelos alunos. Temos atividades do tipo ligado a concertos de música, que é quase semanal. Tem que ter uma programação anual que você vem, ou instrumentistas Também oferecemos cursos, assim, até sobre pessoas, um curso que, digamos, que é bastante frequentado, que são aulas que professores dão sobre algumas obras que estão no vestibular, que se abre para a comunidade, para escolas carentes, para escolas que não têm, para que eles venham aqui assistir essas aulas sobre, sobre aquele determinado autor. Também tem uma sala de exposição, que é feita bastante, ela está sempre ocupada, que vai desde arte, mas também muito coisa ligada ao próprio livro. Nós fizemos a mais importante, foram as primeiras edições do Machado de Assis na biblioteca, no Zé Mindley, e que isso está resultando num livro que será publicado este ano, um livro que vai mostrar essas primeiras edições, os frontispícios, os dados técnicos, as condições que se encontra. É uma coisa muito também importante para o pesquisador. Ou seja, a biblioteca fornece esse dado para o pesquisador pode transformar numa exposição, e essa exposição pode se transformar num livro. Daí entra o meu setor aqui, que é publicações, que pretende editar os trabalhos resultantes dessas pesquisas.
E existe algum custo para a pessoa?
Todas as atividades aqui são gratuitas.
Uhum.
Tá? Nós estamos, inclusive, vamos começar talvez esse ano ainda, instalando uma coisa que é quase extinção, que é uma encadernadora. Porque é uma atividade que hoje em dia está virando muito artesanal, ela se torna cara e a gente não quer perder essa arte do livro, que são as encadernações, né, que as bibliotecas hoje praticamente não têm, são brochuras. Então é um trabalho que a gente quer formar novos editores, novos encadernadores, principalmente aqueles provindos do curso de editoração, que é o curso que eu coordeno uma parte lá, que é a editora desse curso, né? Então, os alunos têm muito interesse de aprender a encadernar, que é uma atividade nobre, né?
Como é a procura desse ofício pelos jovens? Existe muito interesse? Como que funciona isso?
Olha, o curso de editoração, que é bastante concorrido. Primeiro, porque a gente tem apenas 15 vagas no vestibular. Então, eles são selecionados através do vestibular. Uma escolha direta para a editoração, não é uma especialidade, são 4 anos. O que a gente pode dizer é que há um interesse, sim, todas as vagas são preenchidas, e o que a gente abre, um curso de formação desse tipo também não pode ser, é impossível se ensinar para 50, 60, 100 alunos ao mesmo tempo, né, que tem muito, ele é muito prático, enfim. A gente abre também vagas, o curso abre vagas para alunos de outros cursos aqui da própria universidade. Então, por exemplo, você tem um aluno de física que gosta de editoração, ele quer fazer um curso de editoração, ele se inscreve, ele escolhe as matérias, uhum. Tem essa facilidade de fazer. E para nossa satisfação, digamos oficialmente, as turmas são de 15, mas às vezes começa com 30. Algumas matérias, às vezes, tem até mais de 50, 60 que se inscreve para fazer. Essa formação ampla do curso de editoração, ela também tem uma vantagem, porque há um aproveitamento 100% dos formandos, ou seja, as pessoas que trabalham, que passam por esse curso, o mercado está absorvendo quase 100%. Porque pega um aluno com uma formação não só humanística, porque o curso tem filosofia, você tem ética, você tem direito aplicado à editoração, a toda a parte, além dessa parte, você também a parte técnica de a pessoa saber fazer a revisão, saber fazer a composição, saber as revisões de prova. Então isso facilita muito a entrada da pessoa no mercado. Fazendo um paralelo assim, com jornalismo, o jornalismo, é claro, tem muito mais penetração, mas os jornais não aumentam, né? Eles são sempre os mesmos. E a editoração não. A gente vê todo ano surgirem novas editoras. incrível, que apesar da crise, tudo é nessa crise que a gente vê que as coisas surgem. Então, tem surgido muitas editoras novas, várias delas dirigidas ou criadas por ex-egressos do curso de editoração. Então, a gente acha que tem realmente uma procura e essa afinidade existe, muita gente interessada, sim.
Esse é o Autores e Livros. Nós voltamos com a entrevista que a produtora Ana Beatriz Santos fez com Plínio Martins Filho, da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da Universidade de São Paulo.
Plínio, e quem é, a gente falando de uma biblioteca, tem um profissional que ele, o nome da profissão dele está ligado, né? O nome da biblioteca, que é o bibliotecário. Quem Sim. que é o bibliotecário de hoje, né? Nessa nova mídia, nessa reinvenção né, dos meios. Quem é o bibliotecário?
O que ele é, eu não sei, atualmente eles têm uma função importante que é de preservação, de controle, de informação sobre o livro. Né? De alguma forma, quer dizer, ele deveria ou deve ser o intermediário, aquele que facilite o contato, que não dificulte o contato do leitor quando ele queira acessar um livro. Infelizmente, a gente tem muitas críticas das dificuldades que o consumidor tem numa biblioteca, o acesso, a facilidade. Fazendo um paralelo, por exemplo, assim, quando você vai numa biblioteca americana, você chega, pergunta determinado livro, se ele tem, pede um documento e já coloca à disposição. Infelizmente, aqui, ainda culturalmente, nós não chegamos a essa fase, mas eu acho que a função do bibliotecário é esta. Eu, inclusive, só para... Eu posso, se você depois mandar seu endereço, se posso te enviar uma coleção que a gente está falando de fazendo, que estou fazendo junto com o SESC aqui de São Paulo, que chama Bibliofilia. Um dos livros é exatamente O Saber do Bibliotecário, que é muito bonito. Então, eu não poderia nem te resumir tudo aqui, mas é uma profissão que deveria ser muito bonita, porque é lidar com os livros e a formação, o acesso, permitir o acesso do leitor, facilitar o acesso do leitor. Então, é uma área que eu me preocupo muito, porque eu acho que o livro ele só vai existir se ele chegar à mão do leitor. A biblioteca não pode ser apenas um depósito, um cofre de livros. Ela tem que ter esse papel de acesso, de permitir o acesso ao seu acervo. Claro que tem características próprias, mas cada um deles deve sempre facilitar, e isso é, creio, a função de um bibliotecário.
E o que um amante dos livros, que a gente está falando assim para o Brasil bem amplo, né? A gente uhum. tem ouvintes na região norte, na região uhum. nordeste, no centro-oeste, cidades grandes e pequenas. Supondo que essa pessoa tenha a chance de visitar a BBM, né? A Biblioteca Sim. Brasiliana Guita e José Mindlin, quando estiver em São Paulo. O que uhum. ela vai encontrar, o que é interessante para ela?
Olha, na realidade, esse é um dos problemas que tem. Não é uma. Ela, como se diz assim, ela, como eu falei, ela tem um acervo que são obras raras, que às vezes são frágeis, elas não podem ser manipuladas, não podem ser manuseadas de qualquer maneira. Então, para uma pessoa que queira ter acesso ao livro, a gente indica primeiro contato através do site da editora, da biblioteca. E ele vê o que ele quer para depois ele vir aqui agendar para ver esse objeto. Agora, fisicamente, ele pode vir de fora, porque ela, como eu disse, o ar é controlado, essas coisas não é, você não pode abrir toda hora para fazer. Então, a gente tem esse material para muito mais para os pesquisadores. Então, mas só uma visita, digamos, aqui, visualmente, de baixo você enxerga o prédio, já vale uma visita. O livro, ele contagia a gente até pela forma, pela exposição, pela estante, ele fascina e ele cria essa fabulação. Então, mesmo que você não tenha acesso aos livros ali no momento, ele desperta essa fabulação, que é esse objeto de formação cultural que é o livro há séculos e vai continuar ainda por muitos séculos.
E para a gente encerrar, Plínio, quais são os seus livros favoritos, os livros favoritos do leitor Plínio Martins Filho?
Na verdade é muito difícil a gente ter, digamos, um livro que você diga, principalmente o editor, né? Porque eu não sou só professor, eu sou editor também, eu sou editor da Ateliê Editorial, e eu tenho uma preocupação muito grande com essa formação para desenvolver essa paixão pelo livro. O Mille costumava dizer que gostaria de inocular o prazer da leitura, o vírus da leitura. Eu acrescentaria, além do vírus da leitura, eu acrescentaria também esse vírus pelo objeto livro, pela paixão pelo livro em si, não só pelo conteúdo, principalmente pelo conteúdo, mas também pela sua forma. Então eu tenho uma coleção, por exemplo, de chamar Artes do Livro, que é, digamos, eu indicaria para quem gosta de livro, é procurar essa coleção Artes do Livro que você tem lá. Sobre design, você tem sobre, digamos, ex-libris, sobre editores, por exemplo. Eu acabo de lançar um livro importantíssimo, chamado Saono Editor, que foi um dos grandes editores modernos brasileiros que inovou o mercado. Então eu procuro, quer dizer, para mim um bom livro é aquele que você gosta, e é sempre o último que você faz ou o último que você lê.
A poesia chega a autores e livros com Marluce Ribeiro e Encantos Diversos. Hoje, a poesia da nossa querida Margarida Patriota, que está conosco aqui no Autores e Livros nessas 100 edições e mesmo antes desse formato atual do nosso programa. Amigos dos Autores e Livros, vamos saber um pouco mais da produção poética de Margarida Patriota e fiquem com os livros.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos trazer poemas de Margarida Patriota e, de quebra, explicar o que significa parábola. Natural do Rio de Janeiro, Margarida Patriota é tradutora, professora universitária, radialista e escritora, membro da Academia Brasiliense de Letras desde 1990. Mestre e doutora em literatura francesa, lecionou por 28 anos no Departamento de Letras da Universidade de Brasília, a UNB. Do livro Tempo de Delação, publicado em 2019, selecionei para você Ecumênico.
Vinde a mim os ricos, os pobres de posses, tranquilidade ou espírito, tanto faz. Abraçai-me, inimigos, velozes, furiosos, paralíticos. Meu coração parece casa da mãe Joana na política. A briga na horta, filhos de qualquer partido, de tipos e povos, comporta sempre um a mais. Em sua promíscua, móvel e flexível geografia, chora uma lágrima no deserto, dela nasce um Edelweiss.
Fazendo jus ao que o título sugere, Margarida nos presenteia com Parábola, poema que também faz parte do livro Tempo de Delação.
Da pedreira mana água, que a beber os sedentos de verdades. Romeiros a experimentam sem aprovisionar nos cantis. Desprezam a vérita sulfurosa que mãos em concha desperdiçam. Dispensam a fonte rica em sais de crueza. Procuram da que borbote ludíbrios.
O título do poema é Parábola. Mas você sabe o que significa isso? A parábola é uma narrativa curta que transmite uma lição ética por meio de metáforas, de linguagem simbólica. Diferencia-se da fábula e do apólogo por ser protagonizada por seres humanos, gênero muito utilizado na Bíblia nas parábolas de Jesus. No poema Quinhão, Margarida também traz alusões a trechos bíblicos.
Na fila estive, quando da distribuição dos pães. Conto para que se tenha registro, não a modo de lucro. Na veneranda fila, confiante no justo. Conto para bem do espírito, não a modo de Judas. Cada qual na fila ganhava um pão. Conto, pois ganhei dois, do que gostei. vida fora questionar, o suplementar.
Lembrando a temática do poema, a canção Do Muito e do Pouco, de Zé Ramalho e Oswaldo Montenegro, também aborda a questão desse quinhão a mais.
Se em terra de cego, quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois.
Se em terra de cego, quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois. É muito quadro pra uma parede, é muita tinta pra um só pincel, é pouca água pra muita sede, muita cabeça pra um só chapéu,
muita cachaça pra pouco leite, muito deleite pra pouca dor. É muito feio pra ser enfeite, muito defeito pra ser amor.
É muita rede pra pouco peixe,
muito veneno pra se matar,
muitos pedidos pra que se deixe,
muitos humanos a proliferar.
Se em terra de cego, quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois.
Se em terra de cego, quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois. É muito quadro pra uma parede, é muita tinta pra um só pincel, é pouca água pra muita sede, muita cabeça pra um só chapéu,
muita cachaça pra pouco leite, muito deleite pra pouca dor. É muito feio.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também ouve o nosso programa pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.